A água potável do mundo está acabando. E no Brasil, a situação não está diferente. Recentemente, o Painel Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos divulgou um relatório que informava que 40% do território nacional tem ameaças relacionadas à água. O Brasil passa pelo que especialistas chamam de estresse hídrico. O professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Wagner Costa Ribeiro, explica melhor o que esse termo significa na prática.
Estresse hídrico ocorre quando nós temos uma situação onde a oferta de água ela é aquém de um determinado parâmetro. Um dos parâmetros é adotado pela ONU, né, que preconiza pelo menos 1.000 metros cúbicos por habitante. Para dar um dado, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, nós chegamos a 200 metros cúbicos por habitante, o que é realmente muito aquém do que seria desejável, né? Há outros parâmetros que se valem, por exemplo, da quantidade de água utilizada sobre as reservas. Então, alguns indicadores dizem que se você, um país ou uma área, enfim, utilizar até 25% das reservas, ele está numa situação confortável, já que a gente pode ter processos de reposição dessa água, especialmente por chuva. Outros adotam que o estresse hídrico apareceria a partir de 40%, né, do uso das reservas de estoque hídrico. Então, sejam reservas subterrâneas, sejam reservas de rios superficiais.
A intervenção humana na natureza também causa prejuízo ao ciclo da água. O professor explica como.
Ao passar pelo sistema produtivo, ao passar pelos nossos corpos, né, pelos corpos dos animais, pelo uso agrícola, nós estamos cada vez mais introduzindo substâncias externas à água. Né, e isso tudo tem contaminado grande parte dessa reserva hídrica. Como resultado, a gente acaba tendo, então, uma demanda maior por água, que acaba agravando o estresse hídrico. Por quê? Porque a capacidade de reposição da natureza não é a mesma da intensificação do uso que nós temos assistido nos últimos anos.
No Brasil, os estados mais afetados por esse estresse são o Distrito Federal, seguido pelo Ceará, pela Paraíba, pelo Rio de Janeiro e Pernambuco. São Paulo tem 70% do seu território em situação crítica, reflexo principalmente da superpopulação e das práticas agrícolas que esgotam o solo. Ribeiro dá mais exemplo dos fatores que ajudam a agravar a falta de água no Brasil.
Temos uma agravante muito séria, que é justamente o não tratamento do esgoto. Né? Ao não tratar o esgoto, nós acabamos contaminando corpos d'água, sejam subterrâneos e principalmente corpos superficiais, né? Os rios e enfim, córregos que percorrem o território brasileiro. Se nós tivéssemos aí seguramente o tratamento do esgoto, nós estaríamos diminuindo o impacto nas reservas hídricas e deixaria o país numa situação mais confortável, em especial em áreas metropolitanas, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, estamos falando também, por exemplo, de cidades do Nordeste, como Fortaleza, como Salvador, Recife, e mais recentemente Brasília também viveu uma crise aguda bastante intensa.
Em 2035, especula-se que faltará água para 74 milhões de pessoas no Brasil. Mesmo assim, acredita-se que o Brasil tenha uma posição estratégica nesse cenário, já que ele possui cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta. O professor confirma essa visão.
Nós temos aquíferos importantes, o aquífero Guarani, que já é bastante utilizado, especialmente no estado de São Paulo, mas também em Paraná. Temos também o aquífero Alter do Chão, ou Grande Amazônia, que está já na região amazônica também. Enfim, são reservas hídricas, algumas delas já parcialmente utilizadas, e que deixam o Brasil numa situação confortável. Isso, de certa maneira, pode despertar olhares internacionais de que forma? Não dá para imaginar uma ocupação do Brasil pela água, até porque, se isso ocorresse, poderia contaminar a água, tornaria esse foco estratégico sem utilidade, mas certamente pressão para que o Brasil possa fornecer alimentos, né, seja para engorda de animais, como é o caso da soja, seja inclusive para suprir comida em um país que não tem capacidade de produção alimentar. E então o Brasil se torna, na verdade, um produtor a partir da água. Né? Isso tem se caracterizado com muita frequência hoje no agronegócio.
Mas o país está preparado para essa demanda futura?
Essa é uma questão muito importante. Né? Do meu ponto de vista, nós temos que pensar no uso dos recursos hídricos do Brasil, que são abundantes, basicamente para a população brasileira e para o desenvolvimento das nossas necessidades. E isso inclui, antes de mais nada, a dessalinização humana e animal, como está previsto na própria Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a prioridade número um. A partir daí, a manutenção dos serviços ecossistêmicos e ambientais e toda a complexidade dos biomas brasileiros, que é justamente o que vai permitir a reposição da água por meio da chuva, evaporação das plantas, etc. E depois, aí sim, pensar em água como um vetor produtivo, seja seja para a agricultura, seja para a indústria, no caso brasileiro, uma especificidade importante, que é justamente a geração de energia elétrica. Tudo isso para dizer, em poucas palavras, que o Brasil tem a possibilidade de praticar aquilo que se preconiza hoje, que é a gestão integrada dos recursos hídricos, visando o uso múltiplo da água como um recurso complexo, né, de grande impacto na saúde pública e com impacto também em todo o sistema produtivo atual.
E quais são as melhores estratégias para a preservação de água que podemos adotar desde já? Muitos consideram o processo de extração de sal da água do mar, tornando a água potável, uma possibilidade. O professor dá sua opinião.
Veja, a dessalinização ainda é um processo bastante caro, que gera resíduos de difícil destino. Dessalinização é muito empregada em países que têm uma capacidade de reserva energética importante, estamos falando de países árabes, basicamente, né? Israel faz um pouco, Espanha também faz um pouco, mas não é uma alternativa para pensar, pelo menos nos custos atuais, em larga escala. Eu acredito que é preciso uma combinação, né? A conscientização hoje ela é bem maior quando a gente fala em questões ambientais, mas o problema não está posto na escala do indivíduo, está posto no sistema de produção, especialmente a industrialização e associado mais também, né, à produção agrícola em larga escala, que é altamente intensivo no uso da água. Se houvesse uma política de recuperação dessa água e de redisponibilização dessa água tratada, nós teríamos aí certamente alguma folga, digamos assim, em regiões de estresse hídrico, como no caso da região metropolitana de São Paulo.
Se o estresse hídrico não for amenizado, estima-se que os efeitos ultrapassem os danos ao meio ambiente, causando colapsos sociais e econômicos. Um exemplo é que cerca de 25 milhões de pessoas terão que deixar suas casas em busca de maiores recursos até 2030. Eu conversei com Wagner Costa Ribeiro, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bruna Dizeró, para a Rádio USP.